Boa noite. Bom, quem não ficou assustado com a lousa ainda, talvez é porque ainda não viu, né? Mas não se preocupem, por favor, em tentar copiar tudo que está escrito aqui. Eu tentei colocar para ficar mais visível, porque é um pouco desafiante você conseguir entender tudo e não visualizar pelo menos parte. Então, eu tentei colocar de forma resumida para a gente conseguir visualizar. Antes de começar, eu queria dizer que hoje à noite, especialmente, é um desafio muito grande falar aqui. Sempre o ano passado eu falei a mesma coisa, hoje eu vou dizer de novo. É muito difícil ser a geração mais nova falando depois da geração mais velha. Eu especialmente cresci em encontros aqui nesse local e em outros, ouvindo minha família, ouvindo pessoas que são muito mais experientes e muito mais avançadas no conhecimento de Deus, e ter que ficar aqui em pé enquanto essas pessoas estão sentadas me ouvindo é muito difícil. Mas eu creio que a mesma pessoa que inspirou essas pessoas está dentro de mim. E ela está dentro de vocês hoje. E todos nós estamos contribuindo juntos para conhecer a Deus. Então, eu vou pedir hoje para vocês terem muita fé de que eu vou chegar em algum lugar e que eu não estou viajando apenas em conhecimentos, talvez, a princípio, não tão bíblicos, mas eu tenho um propósito e eu creio que o Espírito Santo me conduziu para chegar nesse ponto. E eu gostaria muito que nós aprendêssemos com o que muitos homens ao longo da história aprenderam e descobriram e vivenciaram. Então, tenha fé, muita fé, mais do que vocês tiveram nas outras aulas. E enquanto eu estiver falando, procure sempre o Espírito Santo, porque é só Jesus que pode trazer o conhecimento. E por mais eloquente ou por mais capaz que eu fosse, não ia adiantar nada se ele não nos revelasse. Amém? Então, a minha questão é a seguinte. Eu estou profundamente chocada com a forma como nós dividimos a nossa vida em duas áreas. E isso acontece, isso não está acontecendo só hoje, isso vem acontecendo há muito tempo, e isso me impactou muito enquanto eu estudava. E é por isso que vocês estão vendo várias linhas aqui na lousa. E essas linhas mostram a divisão em duas partes que acontecem há muito tempo. E talvez, se eu começar a falar aqui de trás, vocês vão achar meio esquisito e não soe tão próximo à nossa realidade, mas se vocês olharem para essa divisão aqui, secular e sagrado, aí soa bem familiar, bem próximo a nós, né? E o Pedro estava falando sobre unidade, e eu achei bem interessante, porque esse é um tema que me impacta muito e foi o que me levou a buscar estudar bastante sobre isso. O meu tema é a busca pela verdade. Então, eu estudei vários homens que, ao longo da história, buscaram a verdade. E esse é um tema tão grande, mas tão grande, que eu comecei a estudar e eu não cansava de fugir do rumo que eu estava seguindo. Então, eu começava a seguir e achava as coisas maravilhosas, nossa, que legal. Só que aí, no meio daquilo, tinha uma ponte para outra coisa, que tinha um outro filósofo que falava. É um assunto inesgotável. Assim, você não precisa. Se a gente disser que a Bíblia é inesgotável, todo mundo vai concordar, mas tem alguns aspectos, alguns assuntos que deixam qualquer pessoa pasma, qualquer pessoa entusiasmada para buscar. E a verdade é um dos assuntos que chamou a atenção de muita gente. Muita gente cabeçuda. Muita gente com muito cérebro, com muita capacidade de entender a respeito das coisas da vida. Então, eu vou começar com Platão. Platão foi um filósofo que acreditava que tudo era formado por duas coisas, por duas áreas. A área de cima seria o mundo das formas, o mundo das ideias, o mundo onde você tem a perfeição, o mundo onde você consegue dar ordem. E pela matéria. E a matéria é tudo aquilo que é concreto, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode sentir com os seus sentidos físicos. Então, para ele, a matéria ficava num campo de baixo. Eu não sei quantos já leram a respeito da caverna, das sombras, que você tem aqui o mundo que você está vendo, mas isso aqui é apenas uma sombra. E se você conseguir enxergar um pouco mais longe, você vai ver que a realidade é muito maior do que isso. Existe um mundo de formas, um mundo de ideias, onde isso aqui é apenas uma sombra, isso aqui é só algo muito sem cor, sem vida. Então, para ele, a realidade estava dividida em duas fases. Na fase de cima, ele tinha a forma onde a razão estava. A razão, apesar de nós sermos físicos, nós sermos seres materiais, nós possuímos algo dentro de nós, que é a razão. E essa razão nos leva a conhecer esse mundo muito mais alto, que é o mundo das formas. O que que ele tinha além disso, nesse pensamento? Que as duas coisas existem desde toda a eternidade. Tanto a matéria, que é caótica, que é má, que é ruim, como esse mundo das formas. Como isso? Se nós olharmos para a realidade, a gente vai perceber que existe muita ordem, né? Existem construções, existem coisas feitas pelos seres humanos, existe a natureza. Mas, ao mesmo tempo, existe o caos, existe muita coisa fora de ordem, né? Mesmo na natureza, assim como em coisas que o homem produz. E por que existe isso? Porque a matéria, ela por si, é má, e a tendência dela é ser um caos. Mas existe esse outro mundo bom, que é o mundo da forma, que consegue, de certa forma, colocar ordem no mundo da matéria. Então, para ele, tá funcionando normal? Então, para ele, essa diferença entre o mundo da forma e da matéria eram coisas que estavam sempre se duelando. Havia um problema entre esses dois. Agora, pensa nesse filósofo colocando essas ideias meio loucas e eles lá se reunindo e pensando e chegando a essas brilhantes ideias de que a matéria existe desde a eternidade, assim como esse mundo das formas, e que no mundo da forma, de alguma forma, de alguma maneira, houve uma ordem nessa matéria, conseguiu atravessar o mundo das formas e chegar na matéria, dar algum jeito nela, mas sobrou resquícios da maldade, porque a gente vê o caos por aí. Mas elas existem e estão se duelando. E aí, paralelamente a isso, a gente tentando entender Deus. Então, não tinha como você não pensar, se você fosse usar o pensamento secular, não tinha como fugir muito do que ele estava colocando aqui. Então, nós vamos ter algum problema. Porque se a gente disser, por exemplo, que a matéria é eterna, e a gente começar a ler a Bíblia, qual é o problema que surge de cara? Deus criou tudo. E aí, começa falando que Deus criou, o primeiro versículo já começa a ter problema. Porque aqui diz que a matéria é eterna. Ué, mas se a matéria é eterna, então Deus é matéria? Não, mas Deus tem que estar no mundo de cima, porque é o mundo das formas, e ele é muito superior. Então, como é que a gente faz? Uma possibilidade para resolver isso era dizer que Deus criou a matéria e criou as coisas boas que estão no mundo de cima. Mas ele criou, então, algo que é mal por si. Algo que em si é ruim. E esse pensamento, caso alguns já tenham detectado, ele passou dentro da igreja e nós temos várias linhas que seguiram isso, de que a matéria era má em si. Nós temos um problema porque nós habitamos em corpos físicos corpos maus por serem físicos, simplesmente, e que todo o mundo que nós conhecemos, visível e palpável, é mau em si, porque a matéria é má. E aí nós temos o gnosticismo, nós temos várias linhas que surgiram, e talvez um nome que soe muito mais familiar para vocês é Agostinho. Agostinho é alguém que foi muito influenciado por Platão. E ele defendia bastante o sair da realidade palpável, o sair desse mundo visível. É claro que Agostinho jamais iria dizer que Deus criou a matéria má. Não, Deus não. A Bíblia está dizendo que é boa. A Bíblia está dizendo que Deus criou e que ele achou bom. Então, a forma como esse pensamento penetra no pensamento da igreja não é uma forma tão clara, tão evidente. Mas, por exemplo, para ele, o casamento era inferior ao celibato. A vida nos mosteiros era inferior à vida na sociedade. Era superior, desculpa. Então, tudo que era voltado para a matéria, tudo que é voltado para a realidade física é ruim, mas tudo que é voltado para uma realidade espiritual é boa. Aliás, isso não é algo muito longe de nós também. Nós podemos identificar esse pensamento que vai correndo ao longo dos séculos e, apesar dele ser quebrado de certas formas, um resquício sempre permanece, porque nós sempre absorvemos as ideias que já estão correndo por aí. A gente reforma, né? Vai reformando, reformando e vai pegando uns pedacinhos que sobraram. Então, esse pensamento ficou por muito tempo. Inclusive, eu fiquei abismada em descobrir que ele dizia às pessoas que se convertiam, que se fossem casadas, para abandonar os seus cônjuges em favor de Cristo, em favor de estar servindo a Deus. Como que pode, né? A gente vê até valores que nós consideramos muito claros e evidentes, mas eles podem ser distorcidos à medida que você usa uma lente para você ler a palavra de Deus. Então, para quebrar isso, para ir contra esse pensamento, nós temos Aristóteles. E os estudos dele foram descobertos por Tomás de Aquino, que foi um grande nome também na história da igreja. E Tomás gostou muito disso, porque ele via o pensamento de Platão e para ele era claramente fora. Nossa, que absurdo, não tem nada a ver isso aí. Deus fez as coisas boas, Deus criou a matéria, mas ele fez a imagem dele, ele fez o homem a imagem dele, ele criou tudo de forma boa, ele é um bom criador e, portanto, ele criou coisas boas. E Tomás bateu bastante nessa tecla e ele aproveitou muito os estudos de Aristóteles, que também defendia que a gente pode encontrar a verdade no mundo superior de ideias, de formas, mas essa verdade só é verificável à medida que nós olhamos para a matéria, olhamos para a realidade e ela faz sentido. Então, o que adianta eu falar de bondade se eu não vejo a bondade sendo refletida na minha realidade? Se eu não vejo um ser humano junto com o outro mostrando esse aspecto da bondade? Então, Aristóteles, ele mostrou um aspecto da verdade muito mais materialista. E, na época, para a igreja, isso era uma heresia. Porque a igreja absorveu esse pensamento de que a matéria é má. Então, muitos achavam como? Nossa, Aristóteles é um herege. Só que Tomás de Aquino já estava com outro pensamento. Ele já via diferente. Não, ele teve essa revelação de que a matéria não é ruim em si. Não é por causa da matéria que nós temos o problema. E ele, aproveitando o estudo de Aristóteles, desenvolveu uma outra dualidade para nós. Então, no plano de baixo, ele começou a definir a natureza. E de que forma que essa natureza é? Ela é pensando no propósito para o qual as coisas são criadas. A meta para a qual as coisas caminham. Então, se nós pensarmos, por exemplo, num coelhinho, um coelhinho perfeito seria aquele que cresce e se multiplica, e aí o outro cresce e assim vai, né? Tem um ciclo perfeito na vida. Então, isso seria a natureza perfeita do coelho, ele está seguindo o padrão. A árvore, qual seria a perfeição? Seria ela crescer. E para qual propósito a árvore existe? Dar frutos, e aí do fruto vai formar outra árvore e assim por diante. Então, a natureza em si possuía essa meta, esse propósito para o qual ela devia caminhar. Então, essa natureza, Tomás colocou aqui embaixo. E ele diz que era boa, porque era feita por um bom Criador. Qual é o problema que surge? Quando a gente procura isso no homem. Então, o homem, bom, nasce, cresce, se torna maduro, adulto, e depois ele pode ter filhos. Bom, então o homem também possui esse princípio da natureza, que é bom. E, portanto, o homem se localiza aqui embaixo porque ele atinge o potencial pleno para o qual ele foi criado. O homem foi criado para crescer, desenvolver, usar as faculdades mentais e os dons, os talentos e assim por diante. Mas aí surge um problema. Onde eu ponho Deus nessa história? Porque até aqui tudo é bom. Tudo é bom. Só que se a gente voltar para aquele problema do caos, a gente não vai saber explicar esse caos. Onde que está isso? Como que eu penso? Será que todo o potencial do homem vai se resumir no que é natural? No que é criado? Ou será que existe um potencial maior que Deus colocou no homem? E para resolver esse problema, ele diz que é a graça. Ah, o homem possui essa meta, esse propósito para o qual ele anda, para o qual ele desenvolve o corpo e a mente e tudo, mas ele precisa se relacionar com Deus. E foi esse o problema. Não dá para a natureza resolver esse relacionamento com Deus. Ela é perfeita em si. A natureza é perfeita. Foi criada por um bom Deus, e ela é perfeita, só que ela não te permite relacionar com Ele. Então, para o homem, especificamente, existe o degrau de cima, que é o da graça, que é um extra, é um anexo, é um adendo que Deus dá ao homem quando ele conhece a Deus. Então, nós temos no andar de cima a graça, que é um dom sobrenatural, mas é um dom extra. Se você não tiver a graça, você vai viver perfeitamente nessa vida. Você vai desenvolver tudo o que você precisa, seu potencial pleno que está dentro de você. Mas você não pode se relacionar com Deus. Então, ele te deu a graça para resolver isso. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente coloca que tudo é bom em si. Que a única questão, assim, eu só tenho um probleminha no homem, é que ele não consegue se relacionar com Deus. Será que é isso que a gente tem? Será que essa é a visão que nós temos hoje? Que a gente só... Você já viu aquele comentário? Fulano é tão bom. Nossa, o cara, olha, muito gente fina, bom pra caramba. Só falta Deus. Quase nada, né? Assim, é só um detalhezinho. Eu vou continuar seguindo e eu queria que vocês sempre prestassem atenção, porque, assim, isso aqui é um problema. Sempre que nós colocamos essa barra divisória, nós estamos criando um problema. E se nosso pensamento, se o que eu estou falando tem paralelo ou se identifica com o nosso pensamento hoje, então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque isso aqui vai levar para isso aqui, secular e sagrado. Então, nós tivemos aqui no meio, depois de Tomás, nós tivemos os reformadores. Eu não vou passar muito tempo neles, porque foi muito bom o que eles trouxeram. E, na verdade, eles foram muito contra isso que aconteceu aqui, porque à medida que esse pensamento foi ganhando forma, foi ganhando corpo, o que aconteceu? A ciência ficava nesse campo de baixo da natureza. Aqui se encontrava a razão, aqui se encontrava as artes, tudo ficava nesse campo de baixo. A natureza voltou a ser boa, porque, olha só, o pensamento que corre, ele determina muita coisa. Além da ciência, ele determina bastante da religião. Mas por que as pessoas iriam se dar o trabalho de estudar o mundo físico se ele era mau? Não faz muito sentido. Mas a partir do momento que entra o pensamento de que a matéria é boa, de que o mundo é bom, de que nesse mundo que nós estamos vivendo nós devemos valorizar, começam a aparecer outros interesses. Ah, então a gente deve estudar biologia, deve estudar astronomia, deve estudar outras coisas. Então aqui começam a surgir os estudos mais avançados da ciência. Aqui começa a surgir o interesse das artes de retratar exatamente a natureza como ela é. E não ficar criando algo bonito e superior. Aqui começa a aparecer a vontade de retratar a coisa como ela realmente é. Como a gente consegue ver com os nossos sentidos. Então, isso aqui foi dando lugar para esse pensamento começar a alastrar. E o que aconteceu aqui também? Que todos que se envolviam muito com esse mundo natural começaram a deixar de lado o mundo sobrenatural. Então, essa brecha aqui, que era só um risquinho, talvez, na mente de Aquino, começou a crescer e a ficar uma parede grossa. Porque aqueles que se interessavam pela natureza e não quisessem ter esse adendo, não tinha tanto problema, porque era só um extra, era só um acréscimo na nossa vida. Então, se eu não quiser, e se eu gostar dessa parte de baixo, quiser ficar nessa parte de baixo? Mas tinha aqueles que se interessavam muito pela parte de cima e aí começavam a esquecer a parte de baixo. Então, na igreja começou a surgir os termos clero e leigo. Começaram a surgir aqueles que se dedicavam exclusivamente à parte de cima e aqueles que se dedicavam exclusivamente à parte de baixo. E aí começou a haver um certo desprezo de cada lado pelo lado oposto. Ah, mas se eu quiser me chegar a Deus, eu vou ter que dedicar toda a minha vida a isso. Ah, mas eu não quero, eu quero ficar aqui embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso chegar à pessoa que se dedica totalmente à parte de cima para que eu consiga ter uma relação com Deus, porque, afinal de contas, eu estou desprovido da graça que permite que eu tenha um relacionamento com Ele. E dentro disso, todos conhecem a história, nós tivemos a reforma, Lutero não gostou dessa ideia, e com isso ele sugeriu que não era dessa forma que o mundo era visto. Aqui, quando se falava em vocação, se falava apenas em vocação religiosa. Então, quando falava vocação, estava falando de padre, de freira. Mas quando chega Lutero, ele dá um outro significado para o termo vocação. Para ele, vocação era o tecelão, vocação era aquele que trabalhava de forma secular. Para ficar mais claro. Então, para ele, teve um outro significado. Ele trouxe de volta essa ideia de que a gente pode ter, sim, um contato com as coisas do dia a dia sem precisar fazer esse salto lá em cima para ter essa graça. Então, ele quebrou, foi uma tentativa de quebrar e foi muito positiva. Só que eles estavam numa época em que a razão já estava crescendo demais, o pensamento, a lógica, a filosofia, já estava chegando num ponto que os homens estavam encantados com a forma como a nossa mente funciona, como a razão é boa. E o que, que eles ofereceram? O que, que os reformadores ofereceram para a igreja? Não, você não precisa de intermediário, você não precisa de mediador. O que, que todo mundo tinha acesso depois da reforma? A Bíblia. A Bíblia virou o livro. Então, agora, todos têm acesso à Bíblia. Qual que é o problema? O que você usa para interpretar a Bíblia? A razão. Lembra, a gente não está falando disso hoje, a gente está falando isso naquela época, em que a razão estava crescendo, tomando uma forma muito grande. E aqueles que não se dedicavam à razão estavam isolados. Não estavam ali junto com esse pensamento crescente. Estavam isolados. Então, quando chegou a Bíblia, então a Bíblia está em acesso. Quem que vai ler a Bíblia? Quem que vai chegar a ela? Quem tem conhecimento. E quem tem conhecimento valoriza o quê? A razão, não é o Espírito Santo. Por isso que houve tanta divisão. Eu interpreto do jeito que eu quero. Você interpreta do jeito que você quiser. E cada um vai interpretando e amando exatamente aquilo que interpreta. Eu interpreto isso e eu amo isso e eu vou ficar com isso e não estou nem aí para o que você quer. A razão passou a ser o termômetro. A razão passou a ser aquilo que as pessoas confiavam para entender tudo, tudo. Não é só a Bíblia, mas toda a realidade. Então, as pessoas que estavam sendo discípulos dos reformadores não tinham instrumentos suficientes para combater esse pensamento que começou a lastrar. E algo muito trágico, eu coloquei dois nomes aqui, e eu queria mostrar para vocês assim, que eu fiquei muito impressionada. Esse filósofo Descartes foi um ótimo matemático, foi alguém que desenvolveu muito também parte da filosofia. E eu não sei se vocês conhecem, mas se eu falar a frase, todo mundo vai lembrar. Penso, logo existo. Ele é o autor dessa frase. Vocês conhecem a história de como que ele chegou a essa frase? Porque essa frase é muito famosa, mas a gente geralmente conhece a frase e não sabe nada a respeito dela, né? E interpreta do jeito que quer, né? Descartes foi o cara que começou a pensar a respeito da realidade e ele era muito fã da matemática, dizendo que todo o mundo poderia ser descrito pela matemática. Então, ele dizia que a matéria, ela tinha fórmulas, ela tinha regras, ela era ordenada, que Deus havia criado, tudo bem. Mas ele queria tirar da mente dele todas as ideias pré-concebidas, as coisas, os dogmas, tudo aquilo que fosse uma verdade aceita, mas não provada, não verificada, ele queria tirar tudo isso da mente, até ele chegar numa certeza absoluta. Não, agora eu não tenho dúvida, eu vou tirar tudo da minha mente até eu chegar em algo que eu não tenho dúvida. E aí o que ele descobriu com isso? Ele foi tirando, ele ficou em dúvida a respeito de tudo. Mas aí ele descobriu que mesmo enquanto ele estava duvidando, ele estava pensando. E, portanto, ele existia. Ele quem? O pensamento. Ele estava provando que o pensamento existe. Que mesmo que eu esteja duvidando, mesmo que eu esteja tendo problemas, o meu pensamento existe. E ele coloca esse pensamento aqui em cima, no campo da mente. Ele é separado do campo da matéria, onde eu vejo as coisas, elas são determinadas, elas são provadas, elas são verificadas. E aqui está tudo bem. Mas ele quis provar que a mente, onde se encontram os nossos pensamentos, a razão, a nossa emoção e o nosso espírito, ele era um católico piedoso, devoto. Inclusive, quando ele fez essa frase, ele até fez uma promessa de ir não sei onde. Assim, ele era uma pessoa que estava interessado em servir a Deus com aquilo que ele tinha. Mas esse pensamento dele levou a uma das coisas, a uma das quebras maiores que teve na história em relação ao pensamento e Deus, que foi o iluminismo. As pessoas começaram, poxa, é verdade, a gente precisa ficar naquilo que existe, a gente precisa ficar na matéria. A mente é uma coisa fraca. A mente começou, eles até começou a aparecer um pensamento de que a mente era um fantasma que assombrava o nosso corpo. Porque ele começou a criar uma linha aqui que separava a mente do nosso corpo. Mas como que fica separado isso? A gente não consegue entender. Como é que eu vou pensar em um ser humano que tem, num campo, tem a mente, no resto, a matéria, que é o nosso corpo físico, que segue determinada ordem matemática, mecânica, com fórmulas e tal. Isso começou a ficar um pouco confuso e as pessoas se pegaram onde? Na matéria, porque isso a gente consegue provar. E o interesse pela ciência começou a crescer demais. Começaram a aparecer grandes nomes aqui. Newton é um personagem que aparece aqui. E quando Newton prova sobre a gravidade, ele começa a mostrar que realmente existe uma fórmula que mostra o mundo pronto. Era o que eles precisavam para se apegar e dizer que o mundo é estritamente mecânico e determinístico. Pronto. Eu sei tudo o que vai acontecer. Se eu soltar aqui o lápis, ele vai cair, porque existe a lei da gravidade que puxa esse lápis para baixo. Mas não só o lápis é regido pela lei da gravidade, como os planetas são regidos pela gravitação. Essa foi uma descoberta que mudou o mundo. Na época, eles começaram a entender, bom, então tudo é determinado. Está tudo determinado pelas fórmulas. Se a gente começar a estudar, a ciência prova tudo, tudo. Mas aí não sobra lugar para muita coisa, não só a religião. E aqui eu estou falando religião no sentido bom, assim, me faltam termos para usar outra coisa aqui hoje. Infelizmente, religião é um termo muito desgastado, né? Mas não sobra espaço. Onde você vai colocar Deus aí? Você não consegue provar Deus por uma fórmula matemática? Você não consegue provar Deus pela ciência? Você não consegue verificar essas coisas? Mas são só elas que importam. Só importa a ciência. Só importa aquilo que a ciência consegue mostrar. E a ciência não conseguia. Mas não só a religião, como outras coisas, como a ciência, as artes, a moral. Nada disso poderia ser verificado pela ciência. Então, houve um outro movimento concorrente ao iluminismo, que é das pessoas que se revoltaram. Como assim? Não existe beleza mais? Beleza, eu não posso provar, mas então as cores que eu estou vendo são apenas uma reação de átomos? É apenas uma ilusão de ótica? Como os sons, a beleza dos sons? Então eu não posso mais escrever uma poesia? Não existe mais beleza poética? Não existe mais nada que eleva o meu espírito? Eu preciso acreditar só na ciência, só na razão? O mundo é só uma máquina? Nós somos mecânicos? Isso sempre desagrada o ser humano. Se nós passarmos só para esse lado, sempre vai criar um movimento de revolta, porque as pessoas não conseguem se adequar a máquinas. Claro que não. Nós somos pessoas. Nós somos criados à imagem de uma pessoa. Não somos máquinas que funcionam simplesmente à base de fórmulas. E isso você não precisa ser cristão para você ter problema. Qualquer ser humano vai ter problema com isso. Mas enquanto a gente ama a ciência, enquanto a gente ama aquilo que se pode provar, isso é deixado de lado. São vozes que a gente busca calar. Kant foi um outro homem que teve um papel importante aqui. Ele gostava muito da ciência e ele não gostava muito de filosofia. Mas quando ele começou a ver que alguns filósofos estavam se levantando para provar que a ciência não era verdadeira, inclusive Newton, ele começa a se levantar para estudar filosofia, para provar que de fato a ciência é boa, que de fato a ciência existe, que ela é verdadeira, que ela é a única forma que nós podemos chegar à verdade. E aí ele começa a ter problema com ele mesmo. Por quê? Ele foi um cara que cresceu numa família religiosa e ele tinha amor pela moral, ele queria provar que a moralidade existe. Só que para a moralidade existir, nós temos que ter liberdade de escolha. Se você é uma máquina, você não pode dizer que você está sendo moral, imoral, ou você precisa ter escolha. Como é que eu vou ter escolha se eu sou uma máquina? Então, no campo de baixo, ele coloca a natureza como sendo aquela máquina de Newton que funciona só à base de fórmulas. Mas na parte de cima, ele coloca a liberdade. Que liberdade é essa? É uma liberdade que eu posso tomar as escolhas que eu quiser. Agora, por que isso foi revolucionário? Porque até então, quando se falava em moral, quando se falava em certo e errado, quem era a base para isso? Deus. por mais que você fosse cético, por mais que você não acreditasse em nada, você sabia que se alguém falasse em certo e errado, essa pessoa estava apelando para um padrão superior, que era Deus. Mas aqui, ele revoluciona e ele diz que não. Deus não está colocando o padrão de certo e errado. Quem põe esse padrão é você. Sou eu. Nós temos liberdade, nós somos autônomos. Nós podemos chegar à verdade sozinhos. E aqui embaixo, nós somos um corpo também que segue todas as regras e fórmulas que foram estabelecidas até então. Então, nosso corpo, de novo, está dividido. Nós temos o campo onde nós temos a liberdade moral e temos a natureza, que segue os padrões de todo o resto. Só que ele diz o seguinte: não dá para você provar essa liberdade. Lembra, ele é amante da ciência. Ele diz que a ciência é a única que pode determinar o que existe, o que não existe, o que é verdade, o que é mentira. Mas a ciência não pode provar que você tem liberdade moral. E aí? Então, ele disse assim: supõe que existe e vive. Vive assim. Supõe que ela existe. A gente sabe que não, mas supõe que existe. Só que a moral, ela implica em uma coisa. Por que que eu tenho que ser moral? Porque eu gosto? Se você for perguntar, se o pai for explicar para o filho, fala: não. É porque é melhor assim, vai fazer bem para você. Você vai ser mais feliz se você fizer o certo. Então ele diz: supõe que existe uma liberdade. Supõe que existe um Deus que garante que se você fizer o certo, ele vai trazer a felicidade. E aí aparece Deus na história. Ou seja, a coisa já está tão louca que a incrível contradição que existe aqui, esse absurdo, passa desapercebido. Como é que eu vou explicar? Onde que eu vou colocar isso tudo? E essa divisão continua, perpetuando ao longo da história. Quando nós chegamos nos dias de hoje, nós temos esse tipo de divisão aqui. Nós temos o misticismo pós-moderno, onde nós temos ideais morais sem base na verdade. E o que é a verdade? É a ciência. É a ciência naturalista. E essa ciência diz que nós somos seres humanos, máquinas. Gente, muita coisa aconteceu além disso, mas eu não vou querer ficar entrando em detalhes. Mas uma das coisas que aconteceu para chegar nesse ponto foi Darwin. E até então, lembra, Platão diz que a matéria é eterna e as formas também. É uma forma simplista de pensar. Só que conforme o pensamento vai caminhando, as pessoas começam a perceber que deve ter uma causa não causada, tem que ter um cara que criou. Começa a ver as implicações do pensamento que não tem coerência. Mas quando chega em Darwin, os ateus ficam intelectualmente satisfeitos. Porque ele explica como que originou o mundo. Então, até então, eles tinham que crer. Adota aí uma escolha e beleza. Mas quando chega Darwin, ele diz provar pela ciência a origem do universo. Então, eu não preciso mais dizer que eu estou crendo. Eu posso dizer que é a ciência. Embora seja fé. Porque não é ciência. Nós sabemos que não. Mas ninguém consegue sobreviver pensando que é uma máquina. E eu até anotei, um professor universitário falou, numa entrevista, começaram a perguntar para ele sobre o que ele acreditava sobre o mundo natural e tal. E aí ele começa a falar e defender bastante esse mundo científico e diz que tudo é máquina, não existe moral, que na verdade o que nós desenvolvemos como valores, como essas coisas superiores, na verdade, é uma deficiência do cérebro que foi sendo evoluído e que socialmente nós adotamos como valores que devem ser mantidos. Mas isso não existe. Seu cérebro foi desenvolvido através da evolução, e na verdade não foi uma pessoa que criou isso, muito menos os valores, e socialmente é benéfico que a gente acredite que certas coisas são ruins e certas coisas são boas, assim a gente consegue preservar a humanidade, mas de fato, esses valores não existem. Não existe esse mundo aqui de cima. Então, por isso que esses ideais morais são sem base na verdade. A gente tem que acreditar neles para sobreviver, mas na verdade a gente sabe que eles não existem. É só uma ficção, é uma ilusão. É uma ilusão que nós temos que acreditar, porque senão, como que a gente vai viver? Então, eu queria ler o que ele fala, porque é bem impactante ver quanto que uma pessoa tão inteligente consegue fazer afirmações tão sem cabimento. Então, ele diz o seguinte: a posição mecanicista nos permite entender o que nos faz tic-taquear e como nos acertamos no universo físico. Ou seja, nós somos um relógio. Tic-tac. Tic-tac. Mas quando tira o jaleco e vai para casa, ele volta à língua tradicional da responsabilidade moral. E aí ele diz o seguinte: quando acaba a corda dessas discussões para o dia, voltamos a falar uns com os outros como seres humanos livres e dignos. Ou seja, enquanto eu estou trabalhando, eu preciso acreditar no que é verdade. E o que é verdade é o que a ciência me diz, que eu sou como um relógio, que eu dou corda e funciono. Mas quando eu vou para casa, eu não consigo acreditar que eu sou um relógio. Porque eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Eu sei que existe padrão moral, mas eu não posso defender esses padrões. E eu tenho que dizer que eles são uma ilusão. E isso chega até hoje. De que forma que isso chega em nós hoje? Nossa vida é dividida assim. Em cima, nós temos os valores. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas embaixo, nós temos os fatos. Aquilo que a gente pode provar. Então, no nosso dia a dia, a gente vive nossa vida secular, a gente vai para o trabalho, a gente faz o que precisa fazer, e a gente esquece que Deus existe. Ou talvez a gente lembra dele, mas afinal ele não deve interferir, porque o que, que Deus tem a ver, por exemplo, com um professor de matemática? O que, que Deus tem a ver com um advogado? O que, que Deus tem a ver com contabilidade? O que, que Deus tem a ver com uma dona de casa? O que, que Deus tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso. Então, o que, que eu preciso me ater? Aos fatos. Eu preciso me ater à lei. Eu vou ser um advogado, eu preciso ter a lei. Preciso saber qual é a lei, quais são os princípios que eu posso usar aqui no meu trabalho. Mas aí, domingo, eu vou para a igreja e eu lembro que existe os tais valores. E a gente fica assim, nesse tic-tac, seguindo o que o padrão do mundo determina. E esse pensamento vem crescendo. E é assim que nós vivemos hoje. E a gente pode defender de um monte de formas, não, mas eu não sou assim. Nós adotamos esse pensamento, assim como muitos grandes homens na história adotaram os pensamentos correntes. Os pensamentos que eram mundanos. Os pensamentos de pessoas que, crendo que estavam sendo racionalmente neutras, falavam. Isso penetra de uma forma muito ruim. Por que é muito ruim? Mas é tão ruim assim eu pensar que eu posso trabalhar durante a semana, que no final de semana eu vou servir a Deus, ou que à noite eu vou chegar em casa e fazer uma oração? É tão ruim pensar isso? É ruim. Sabe por que é ruim? Porque Jesus não veio pregar um evangelho que diz respeito a 10% da sua vida. Ele não veio pregar um evangelho que diz respeito ao seu final de semana. Ele veio pregar um evangelho que diz respeito a toda a sua vida. Toda a sua vida. Você é um. E assim como Pedro estava defendendo a unidade aqui entre irmãos, eu quero defender a unidade na sua vida. Existe uma única verdade. E ela não diz respeito a duas fases, a dois campos. E sempre que você separa em duas, sempre que existe essa dualidade, uma delas você vai assumir como a verdade e a outra como a ilusão. Sempre. Não tem jeito. Porque elas são concorrentes. Elas são opostas. Em algum momento elas vão ter problema em existir. Então nós precisamos entender como que esse perigo alastrou e chegou até nós hoje. Como que a gente pode entender que uma parte da nossa vida diz respeito a Deus e a outra não? Então eu queria propor para nós uma forma de enxergar a verdade, para nós entendermos onde que existem esses perigos, onde que existe essa dualidade. Para nós entendermos o plano de Deus, nós precisamos saber que ele tem três partes. Tem a criação, tem a queda e tem a redenção. Deus criou o universo. Deus criou tudo que existe. Ele é a única coisa que não foi originada, não foi criada. Ele existe desde a eternidade. Ele é a origem de tudo. E tudo que existe, existe por causa dele. E é bom. Ele não criou nada para ser lixo. Ele não criou nada para ser descartado. Ele não criou nada para ser... Ah, se não der certo, tudo bem. Deus não faz as coisas assim. Ele fez com muito carinho. Ele criou o homem, não foi de qualquer jeito, foi a própria imagem. A criação é boa. Mas aí o que aconteceu? Veio a queda. Eu queria que a gente abrisse em Romanos 8. Eu sei que é um texto que já foi lido e foi batido, mas... Romanos 8... Romanos 8, vou começar no versículo 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Vocês já pensaram que tudo que está ruim hoje é nossa culpa? A matéria não é ruim em si, mas ela foi, sim, perdida. Ela não é como... Tomás de Aquino disse que está boa em si, está boa do jeito que está, e apenas o andar de cima que a gente precisa resolver, porque se houve o pecado, ele só atingiu uma área pequena da nossa vida que precisa ser resolvida. Não foi isso que aconteceu. Não só você é totalmente manchado pelo pecado, como toda a criação foi manchada pelo pecado. E eu achei muito bom meu pai ter falado isso hoje, porque assim, a dimensão ficou muito grande. A gente entendeu que tudo que a gente faz, as nossas intenções são manchadas pelo Eros. Mas eu queria que vocês entendessem que não foi só nós que caímos, mas toda a criação sofre e agoniza com dores de parto. Eu ainda não tive essa dor, mas eu sei que é muito ruim e que é muito forte. Ele usa a dor mais forte que tinha para descrever o quanto que a criação sofre com o homem. Por que ela sofre? Porque Deus deu ao homem a responsabilidade de sujeitar a terra. É nossa responsabilidade sujeitar a terra. Ele disse isso a Adão. E eu queria ler com vocês lá em Gênesis 6. Falar sobre Noé de novo. Desculpa, Gênesis 8. Aqui eles estão saindo da arca. E lembra, Deus destruiu toda a terra, por causa da maldade do homem. tinha chegado a tal ponto que Deus disse, não vai dar mais. Deus não interfere na história do homem se ele não acha que é essencial, se é necessário. Deus não fica, bom, deixa eu pôr meu dedo aqui, deixa eu pôr meu dedo ali. Não. Ele agiu porque estava feio. E aí, quando Noé sai da arca, olha o que ele diz. Ele oferece, ele edifica um altar e oferece a Deus um holocausto. E aí, no versículo 21 do capítulo 8, ele diz, o Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Ou seja, os únicos que Deus preservou deram essa reação para Deus. Não, eu não vou destruir mais, porque, nossa, que bom, eu salvei a humanidade, preservei só os bons, e agora vai ser muito bom, porque agora eles vão fazer tudo o que eu quero. Não é essa a conclusão que Deus tira. Eles saem da arca e Deus fala, eu não vou destruir mais, porque não tem jeito. Toda a imaginação do homem é má. Tudo é mal, tudo caiu. Na queda não foi uma parte do seu ser. Ao longo da história, os homens quiseram achar um lugar onde a gente pode colocar o mal, onde a gente pode isolar a maldade. Então, alguns achavam que era na sociedade, então vamos para os mosteiros. Alguns acharam que era no corpo físico. Bom, então eu vou me privar de todos os desejos, eu não vou comer coisa boa, eu não vou me satisfazer com outro ser humano, eu vou me privar, porque o mal reside no corpo, no ser físico. Então eu vou sair daí. Gente, não adianta a gente tentar isolar o mal. Ele está no mais profundo do nosso ser. Quando a gente pecou, tudo ficou manchado. Toda a intenção do coração. Lá no fundo ficou a mancha. Mas, essa não é uma mancha que a gente pode dizer, bom, então Deus descartou o homem, né? Deus falou não. Gente, no capítulo 9 ele diz o seguinte... Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Vocês reconhecem essa ordem em algum outro lugar? A mesma ordem que ele deu para Adão. Deus não muda de ideia. Ele não é doido, ele não fica, bom, eu dei para Adão, mas aí deu errado, então vamos começar de novo, ou o homem é mau mesmo, então deixa quieto, deixa eu fazer outro plano. Não! Deus continua, é o mesmo projeto. Ele quer que você multiplique, enche a terra. Ele quer que o homem sujeite a terra. É o mesmo projeto, é o mesmo plano, é o mesmo Deus. Ele não muda a ordem de uma hora para outra. Só que o homem está manchado. E Deus tem um plano maravilhoso, que é redimir. E com a redenção... Ele manda o próprio filho para morrer em nosso lugar. E com isso ele faz o quê? Ele nos retorna à primeira intenção dele, ao propósito original que ele colocou na criação. Ele não salva só aquele pequeno compartimento onde a graça estava. Ele não salva só a sua capacidade de se relacionar com ele. Ele não salva só a matéria que é má. Não, ele salva tudo. Aquele mesmo propósito para o qual ele criou o homem, que caiu, que foi totalmente manchado, tão poderoso quanto o pecado. Na verdade, muito mais. É a redenção. A gente às vezes pensa no pecado tão grande, nossa, então manchou tudo. Então, ai, Deus salvou, mas ai, eu vou ter que aguentar aqui, porque na verdade eu estou todo manchado pelo pecado, mas eu sei que eu tenho salvação, então eu vou aguentar firme aqui na terra para Deus me levar embora. Não! Ele vai te voltar ao mesmo lugar de onde você caiu. Ele quer te colocar de novo naquela linha ascendente para cumprir o propósito para o qual ele criou o homem. Então a gente precisa saber disso, porque se nós pregamos o evangelho dizendo você é mal, totalmente mal, você não serve para nada, o que, que a pessoa entende? Bom, então eu não presto. Eu sou um lixo, sou uma folha que não presta. Bom, Jesus veio e me salvou, não sei porquê, né? Porque afinal de contas eu não presto, não sirvo para nada. E eu tenho que aguentar aqui, porque o meu espírito lá no fundo, né? Acendeu. E aí, o momento Jesus vai voltar, ou eu vou morrer, e depois, né, na ressurreição, quando vier o juízo, aquele espírito pequenininho vai poder, sei lá, ficar andando nas nuvens, não sei qual que é a ideia. Não é assim. Não é assim, a gente não precisa deixar só esse pedacinho, só essa partezinha que Deus salvou. Não foi isso, foi tudo. Foi tudo. Ele salvou tudo. E a gente precisa crer nesse poder, precisa entender, porque assim, se a gente vê uma obra-prima, pensa em uma grande obra de arte que foi feita com muito cuidado, com muito carinho, pensa alguém quebrando, o que o autor dessa obra vai pensar? Ele vai ficar horrorizado, meu Deus, como você quebrou minha obra de arte? Ai! Agora, se eu pegar uma folha de rascunho, rasgar e jogar fora, ninguém dá importância. A gente não pode achar que o evangelho é isso, que nós somos uma folha sem importância, que pode ser jogada fora. Nós somos criatura dele, feitos à imagem dele, para revelar o próprio Deus. E quando houve o pecado, Deus ficou profundamente magoado, porque era a obra-prima dele, que tinha sido manchada e destruída pelo pecado. Mas essa obra foi regenerada. Ela recebeu de novo aquele gene que tinha sido destruído. Ela recebeu o ágape, esse poder que Deus tem de doar, esse a gente recebeu. Né? Meu pai disse que a mensagem dele ia ser depressiva, mas foi muito boa. Para mim foi muito boa, porque eu pensei, gente, todo esse Eros ruim recebeu o ágape. E tem ágape fluindo aqui dentro de mim, tem ágape fluindo dentro de nós. E nós temos uma missão. Nós não fomos regenerados para achar que nós temos que aguentar firme nessa terra até Jesus voltar para sermos levados em espírito. Nós não precisamos pensar nessa dualidade entre secular e sagrado. Nós podemos crer que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E que a terra está aqui agonizando com dores de parto para que nós possamos revelar o propósito para o qual nós fomos criados. Esse propósito voltou para nós. Ele voltou. Jesus nos devolveu isso. Ele ressuscitou. E a ressurreição é outra coisa que me deixa muito encantada, porque eu estava lendo Paulo quando ele prega em Atenas. Ele começa a discursar sobre a criação de Deus. Ele começa a falar que aquele Deus desconhecido é o Deus que criou os céus e a terra. E ele começa a discursar, e aquilo tudo parece muito interessante para os gregos. Mas a Bíblia diz que eles estavam interessados apenas em filosofia. Oh, beleza, um pensamento novo. Vamos prestar atenção e ver se a gente consegue elevar a nossa razão. Mas aí Paulo fala sobre ressurreição. E a Bíblia diz que quando ele fala sobre ressurreição, eles falam, nós não temos tempo para isso hoje. Outro dia a gente conversa. Eu fiquei pensando, por que que ele não podia falar sobre ressurreição? Ressurreição diz respeito ao mundo espiritual invadindo o mundo material. A nossa fé, que parecia fraca, ela se torna material. Ela se materializa. E aí tudo aquilo que aquele louco Jesus falava tem que ser verdade. E como que eu posso aceitar essa verdade? Como que os gregos iam poder... Não, a gente só quer filosofar. A gente só quer falar sobre esse campo aqui em cima que não tem nenhuma ligação com o campo de baixo. Mas quando a gente fala em ressurreição, Jesus quebra isso aqui. Ele invade o mundo natural. Ele invade o material. E aí não tem mais esse problema. Não tem mais essa dualidade. Acabou, o véu rasgou. Rasgou agora. Tudo que nós fazemos tem implicação espiritual. Tudo que nós fazemos nesse mundo. E outro personagem que me encanta bastante é Moisés, na Bíblia. Quando ele faz o tabernáculo, isso é uma prova de que o que a gente está fazendo aqui não é fútil, não é ilusão, não é algo que a gente pode... Eu vou gastar meu tempo fazendo um monte de coisas, mas eu estou só aguentando. Não, gente, Moisés viu o tabernáculo lá, ele tinha que fazer igual o modelo, como o Pedro falou. Mas Deus não falou assim, então, Moisés, olha aqui como é que é, você vem para cá. Não, Deus falou, faz na terra, faz aí, reproduz, igual você viu lá em cima, reproduz. Por que que Deus mandou reproduzir aqui? Ele tem alguma intenção. Deus quer morar conosco aqui. E o que nós fazemos aqui tem repercussão. Tem repercussão. Tem várias parábolas falando sobre o servo ser bom. O servo está fazendo a obra de Deus. E eu queria perguntar para vocês, será que a gente está fazendo a obra de Deus? Ou será que a gente está gastando 90% da nossa vida fazendo um monte de coisas e esquecendo do essencial? Será que a gente está gastando tanto tempo achando que isso aqui é secular e eu vou ter que aguentar, porque afinal de contas eu me converti, mas o pecado ainda está em mim? A gente parece que fica na crise de Romanos 7 e não sai mais, né? Fica ali, não, mas eu não consigo resistir ao pecado. Gente, a coisa mais incrível da história aconteceu e o próprio Deus se tornou homem. O próprio Deus se tornou homem, não tem como. Como que a gente pode duvidar? É muito maior do que a força do pecado, é muito maior do que tudo isso, do que todas as áreas que foram atingidas pelo pecado, todas elas foram iluminadas pela luz de Deus. Tudo isso foi regenerado. E eu queria falar sobre algo que me chama muito, muito, muito atenção desde muito tempo. E eu vou pedir para os antirromânticos desculpas. Mas eu acho muito incrível como que Deus fala sobre a volta dele, representada por um casamento. E eu fiquei pensando, isso sempre me choca muito, sempre me empolga muito pensar no retorno de Jesus. O Pedro estava falando sobre as fases, né, como ele via o retorno de Jesus. E eu fico pensando no casamento, e eu, é claro que isso me empolga especialmente agora, né, que eu estou para casar. Mas o que é interessante no casamento e por que que as pessoas anseiam tanto o casamento? Será que é para dizer palavras de amor? Claro que não. A gente precisa casar para falar palavras de amor. Será que é por causa da união física dos dois corpos? Não. Não é isso. Muita gente faz isso antes do casamento e ainda assim quer se casar. O que, então, é tão interessante a respeito do casamento? E eu fiquei muito empolgada pensando que casamento, o que me empolga a respeito do casamento é que são duas pessoas construindo uma vida juntos. E o que me empolga em casar com o Eduardo é que eu sei que o nosso propósito é o mesmo, em servir a Deus. Nós queremos trazer o reino de Deus para a terra. Nós queremos fazer dia a dia a vontade de Deus. E o que é empolgante a respeito do casamento é que existe uma aliança para que duas pessoas cumpram a sua missão juntas. É uma vida que você vai construindo junto. E quando vem os filhos, é a sua missão transmitir para os filhos aquilo que você recebeu de tão precioso de Deus. E o que que Deus quer com a humanidade? Ele quer casar. E por que que ele quer casar? Vocês já pensaram por que que Deus fala do casamento? Nós já dizemos palavras de amor. Nós já declaramos o nosso amor por Deus. Deus quer casar porque ele quer aumentar a família dele. Ele quer ter uma família conosco, ele quer nos incluir no casamento dele. Ele quer nos colocar dentro da história dele. E nós vimos sobre a Trindade já é uma família. É um amando o outro e ele quer nos incluir. E o que me empolga muito num casamento é ficar olhando para o noivo. Porque o noivo geralmente fica com muita expectativa e quando a noiva aparece, o olho brilha e ele fica muito feliz. Mas ele já viu a noiva 1 milhão de vezes. Ele já esteve com ela. Por que que ele se empolga tanto com a noiva no momento que ela aparece? Por que que aquele momento é tão empolgante? Aquele momento retrata, e eu fiquei pensando isso tantas vezes no CPPI, assim, em outras mensagens, momentos que a gente falava sobre Jesus, que só de fechar os olhos e imaginar como que Jesus vai estar quando a noiva estiver pronta. Como que ele vai estar quando a noiva estiver pronta, voltando para ele, o olho brilhando, finalmente, finalmente. A gente vai casar. É muito bom pensar que o noivo está ali na expectativa. Ele tá... Vocês já viram noiva que atrasa e o noivo fica impaciente, andando de um lado para o outro? Eu fico imaginando Jesus assim, impaciente, andando de um lado para o outro, mas ela não vai ficar pronta. Ela vai ficar pronta, mas ele nos deu uma missão aqui, nós precisamos preparar esse casamento para construir uma vida juntos, Ele deu uma ordem de multiplicar e sujeitar a terra, porque nós precisamos preparar para o casamento. E no casamento, não vão ficar os dois olhando um para a cara do outro. Não, vocês vão construir uma vida juntos. Jesus vai construir uma vida junto conosco, ele vai reinar junto conosco, ele quer sujeitar a terra junto conosco. Então não desperdice seu tempo fazendo algo que não seja espiritual, porque não existe nada que não seja espiritual, que não tenha consequências espirituais. Ah, eu vou fazer isso, mas isso não tem ligação. Tem sim, mas será que é isso que você deveria estar fazendo? Nós estamos nos últimos tempos. Não dá mais para ficar gastando a nossa vida fazendo coisas inúteis, construindo coisas e correndo o risco de chegar lá no último dia, bater lá na porta e o noivo dizer: eu não te conheço. Eu não quero ser uma noiva nessa, eu quero ser uma noiva sábia, uma noiva que acumula o azeite. Nós precisamos ter essa ideia na nossa mente que tudo que nós fazemos importa. E nós precisamos, sim, como o Johnny falou, nos despir dessa identidade falsa para descobrir qual é a nossa identidade. Ele te criou a imagem dele. Nunca diminua isso. Nunca diga que você não presta, você não serve para nada. Você serve, sim. Você foi criado para o mais alto propósito que existe. Mas você, apesar de ter caído, foi regenerado, foi colocado de volta. E o próprio Filho de Deus se encarregou disso e ele se encarrega a cada minuto de te mostrar o que você deve fazer. Então não vamos desperdiçar nossa vida fazendo qualquer coisa. Vamos gastar nossa vida para um só propósito. Nós não precisamos ficar procurando as verdades que existem, como eles faziam. Não precisamos usar nossa razão achando que ela é neutra e que ela é um depósito de um monte de coisas que nós precisamos descobrir qual que é certa, qual que é errada. Não. A nossa razão, ela só serve para um propósito, que é servir a Deus. Ela deve estar sujeita a Deus. E é o Espírito Santo, sim, que nos ajuda a interpretar a Bíblia. E é Ele que vai trazer essa unidade. Ele quer, sim, ter uma noiva unida para que Ele possa casar logo. Amém?
Quem sentiu os átomos e os elétrons e as células dançando dentro de você agora? Eu senti. Como é que você acha que funciona a cura física? Quando Deus cura o corpo de doença, como é que você acha que acontece? Ele pega essa matéria e domina ela temporariamente. Por isso que as doenças voltam e as coisas acontecem, nós ainda morremos. Ele não vai anular esses efeitos da queda, né? Os efeitos da queda. Não podemos ficar sem comer carne, né? Tem pessoas que querem anular a queda, né? Vamos não comer carne mais. Não tem jeito, né? Sim. Mas era plano de Deus comer carne? Não, não é. Não era plano de Deus toda essa desgraça que tem aqui nesse mundo, mas Ele está redimindo e a gente pode crer que os elétrons, vamos abençoar os elétrons uns dos outros. Entra em órbita, entra em harmonia. Né? Glória a Deus. Deus vai, ele fala que vai juntar debaixo da senhoria de Cristo todas as coisas no céu e na terra. A ordem de Deus vai começar assim, a chamar de volta. Então, assim, nós estamos, talvez a ênfase é sobre o domínio de toda a nossa vida aqui, que já é grande, não é só uma partezinha da nossa vida. Todo o nosso ser vai ser transformado. Mas não só isso, o universo vai ser transformado. Né? Na volta de Cristo, ele vai gastar 1000 anos, é muita coisa para pôr em ordem de novo. e nós vamos ajudar ele nesse processo. Não é bom demais pensar nisso? Como é que põe em ordem, né, essas coisas que ficaram em desordem? É como alguém que chegou e bagunçou tudo e Deus falou assim, vem cá, quero que você me ajuda. Na criação você não ajudou, mas aqui para pôr em ordem você vai ajudar. Né? E aí nós vamos entender como funcionam essas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Cremos que Teu Espírito está neste lugar. Cremos que Teus anjos estão aqui, ó Deus. Aleluia, Jesus. Cremos que esse corpo mortal já está sendo vivificado pelo Espírito que habita em nós. É o Espírito da ressurreição. Esse Espírito já está aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, ó Deus. A igreja é para ser a porta do céu, Senhor, um lugar onde os poderes do mundo vindouro serão manifestos, ó Deus. Senhor, nos livra, Senhor, dessa dicotomia, Senhor. Nos livra dessa divisão, desse abismo que separa uma coisa da outra, Senhor. Deus, perdoa-nos, ó Deus, por te encurralar em um lugarzinho e deixar o Senhor fora. E ajuda-nos, ó Deus, a permitir essa invasão divina, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Que a igreja, onde quer que ela se reúna, Senhor, começa a ser um lugar onde o poder do mundo vindouro começa a se manifestar, Senhor. Nós queremos ver curas, nós queremos ver libertação, nós queremos ver restauração, Senhor, interior e exterior. Algo acontecendo na mente, algo acontecendo no espírito, nas emoções. Aleluia, Jesus. E mesmo que as aparências não podem mudar muito ainda antes da Tua volta, nós queremos continuar crendo e nos alegrando na esperança da Tua volta, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Recebemos a Tua palavra nesta noite, ó Deus, com fé, com esperança, Senhor. Aleluia, Jesus. Recebemos essa palavra em nossos corações agora, Senhor. Se você sentir, abre suas mãos diante de Deus, receba agora. Fala assim, Deus, eu recebo essa palavra, eu recebo a libertação da dicotomia, eu recebo a libertação dessa compartimentalização da minha vida, eu quero que toda a minha vida seja do Senhor, que tudo que eu faço, noite e dia, seja do Senhor, eu recebo o Evangelho dentro do meu ser, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós recebemos, nós queremos dizer que nós estamos abertos, nós queremos acolher essa palavra em nossos corações, e que essa esperança seja uma esperança viva, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia.